Retomando o programa temática, são 10 horas e 32 minutos. Aí no fundinho, as primeiras batidas do Phil Collins. Eu falei, né, que a gente começou a semana românticos aqui no programa. E por que não, né? Por que não? Apaixonar-se por si mesmo é uma boa ideia, né, de como a gente pode levar uma vida feliz. Temática na segunda hora, o que acontece é assunto. Em nome de Ótica Martinato, são mais de 100 anos de tradição, qualidade, experiência, na Avenida Júlio 1867. Olha, gente, um convite especial para tudo que você está fazendo. Se puder, vem para a live, porque além de escutar, você pode ver também. E, no caso, vai ver também os objetos pelos quais a gente acabou trazendo essa figura, essa persona no programa de hoje, para mostrar como é bacana e como é possível estar na contramão do mundo. Muitas vezes a gente acha que, porque as pessoas dizem, né, de uma forma geral, que tem que ser assim, e a gente entra numa onda. Não necessariamente, a gente pode sim andar na contramão, ser muito feliz, ter rentabilidade, ter sucesso. Enfim, é um case de sucesso que a gente quer apresentar para vocês hoje, ainda mais nessa época de Natal, de Ano Novo, que a gente compra os presentinhos, né, as lembrancinhas de final de ano, de Natal. E o público mais prestigiado nessa época são as crianças, né? O que a gente faz? A gente dá um monte de carrinho cheio de luzes, né? Ou então objetos, né, equipamentos eletroeletrônicos, como os dispositivos móveis, para que eles fiquem com aquelas luzes acelerados, como nós, pessoas adultas, que muitas vezes estamos assim por falta de opção, né? Porque o mundo exige, o trabalho exige. A gente vai apresentar aqui o case do Leonardo Adami. Ele é engenheiro, gente, de formação, de profissão, e ele trabalha numa empresa, né? Como plano B de vida, porque ele gosta muito de brincar, ele acabou desenvolvendo uma empresa focada em brinquedos criativos, artesanais, pedagógicos, primeiro para satisfazer um desejo pessoal e, num segundo momento, para oferecer também essa possibilidade para outras pessoas. Leonardo, primeiro, seja muito bem-vindo aqui ao programa. Tudo bem contigo?
Eu que agradeço. Bom dia. Muito obrigado pelo convite.
Acabei, contei várias vezes já essa história aqui no programa, a gente faz um briefingzinho do que vem no programa seguinte. Então, no programa anterior, eu tinha comentado que eu te conheci numa feira, né? Isso. E você está circulando pelas feirinhas, coisa, e está mostrando o teu plano B de vida, e que é muito legal. Quem está na live agora vai poder assistir aqui pelas imagens, ele trouxe alguns exemplos de brinquedos, né, que você faz, que você fabrica. E eu queria te perguntar primeiro, como nasceu essa ideia de fazer uma empresa que mostrasse algo que está na contramão de tudo que a gente tem visto agora pela frente, Leonardo?
Certo. Tudo começou, eu fiz um intercâmbio e, no caso, lá tinha a cultura, não existia essas bicicletas com rodas laterais para se aprender a andar de bicicleta para crianças pequenas. E lá existiam umas bicicletas de equilíbrio feitas em madeira. E como eu sou engenheiro, e daí também o meu avô tem a questão da marcenaria, a gente sempre, digamos, cheirando pó, digamos assim, por causa da serragem, eu sempre gostei de trabalhar com a madeira. E reuniu junto com meu pai isso, a ideia, a gente montou a primeira bicicletinha de madeira. Tipo, hoje não está aqui, não trouxe ela, mas é uma bem funcional, no caso. E a partir disso aí eu comecei a ficar vendo brinquedos e tentando montar alguma coisa. Vi alguma coisa que eu achava legal na internet, batia uma foto, projetava no 3D primeiro e daí depois passava para a máquina para fazer na mão mesmo. Mas e começou mais ou menos assim, é uma coisa que eu gosto de fazer, não é uma... É um trabalho meio que prazeroso, que eu gosto de ir na fábrica lá e passar a serra na madeira, dar lixada, pintar depois, é bem...
Desestressa.
Assim. Desestressa também, Estressa e desestressa ao mesmo tempo, né?
Muito bom, estressa e desestressa. Sobre essa questão, você disse, eu fiz um intercâmbio, em que época foi isso e para onde você foi, Leonardo?
Foi em 2012 para 2013. 13 para na Alemanha. Lá na Alemanha até é bem comum as crianças terem essas bicicletas sem rodinhas laterais, no caso, né?
Por isso do nome da empresa.
Isso,
Conta um pouquinho do nome. Eu tentei explicar aqui, mas obviamente eu não expliquei muito bem. Conta
Sim,
aí.
Sim, Kinda se remete à criança, no caso. Para a maioria vai se lembrar do Kinder Ovo, que nós temos aqui no Brasil. O Kinder significa criança em alemão. E a fonética do que os alemães falam Kinder é Kinder. Então, this is my kleine Kinder, tipo, essa minha pequena criança, no caso. Então, isso aí é, digamos, a fonética. A escrita não é a correta, mas é a fonética de criança.
Entendi. E na Alemanha, as bicicletas não tinha aquela rodinha auxiliar para aprender?
Não, não. Lá eles é bem raro ter esse tipo de bicicleta, com rodinhas laterais, e até só tem essas com as bicicletas de equilíbrio mesmo, que são bem mais funcionais do ponto de vista de aprendizado da criança, né, no caso.
Interessante isso. Esse teu gosto por brincar, Leonardo, é uma coisa que chama atenção, porque todos nós, né, a gente pode ter 80 anos, mas a criança interior tá sempre com a gente. Então, volta e meia, a gente brinca de algumas formas, mas você parece que brinca fazendo os brinquedos também.
É mais ou menos isso aí. Eu uso uma brincadeira, digamos assim. Primeiro eu faço o brinquedo para mim e depois para a criança. Se eu gostei, eu vou replicar ele.
Muito bom.
Meio que eu penso desse jeito de maneira. Mas é uma maneira que eu uso de brincar também, que é uma coisa que eu acho legal. É fazer com... Já vem até da, digamos, de ser engenheiro, né? Então, tu tá sempre criando, pensando em algo, desenvolvendo. Então, é uma coisa que aliou os dois lados, assim.
Você falou também, Leonardo, sobre o teu prazer e uma memória afetiva com a tua infância, do cheiro da madeira, isso, né, e etc., que vem da oficina do teu avô, que você acabou aproveitando. Hoje isso. É tu e teu pai quem fazem os brinquedos.
É isso mesmo. Sou eu e meu pai que fizemos a empresa hoje, da marcenaria do meu avô. É tocado pelos meus primos. Mas a gente utiliza o maquinário. Mas, digamos, eu digo que é tudo vem, digamos, do passado, antepassado isso, mas eu e meu pai que fizemos mesmo. Digamos, fazer na mão. Não,
bem artesanal,
bem
mesmo,
artesanal,
né?
Mesmo.
E essa coisa de fazer artesanal dá a impressão que muitas vezes é menos profissional. Eu te observei na feira, é muito profissional. Desde a questão do cartão, da circulação, das cores que você coloca, né? E eu queria te perguntar um pouquinho sobre também esse processo de criação. Além de ver em algum lugar, de ter um desejo funcional, nem tudo a madeira pode fazer, né? Todos os elementos têm as suas limitações.
Não, com certeza.
Então, o que você gosta e o que ficou prático, o que funciona na madeira e que você tornou produtos, digamos assim, da Kinda?
Como que é? Os produtos têm que ser facilitados para as crianças também. Então, tem que pensar alguma coisa não tão complexa, mas que auxilie no desenvolvimento da criança, por causa que a criança que vai chamar atenção, vai pegar alguma coisa que seja mais tátil, alguma coisa que pegue. Tu já vê também da madeira também, outro ponto que a criança consegue sentir o peso, sentir textura de madeira. Então é uma outra coisa que faz parte do desenvolvimento da criança, né?
Claro.
Então isso aí vai agregando, vendo o que é mais funcional, vai vendo coisas que, digamos, do mundo dos negócios, digamos assim, que tu vai podendo aproveitar dentro da simplicidade que se dá também, né? Não é uma coisa assim tenta se deixar mais perfeito possível, mas perfeição não existe, então a gente
trabalha nisso, né?
Trabalha para chegar lá, né?
Você me contou lá na feira ainda, Leonardo, que você ainda não tem filhos, né? Então,
não.
Porque eu imaginei logo na lógica, eu vou fazer alguma coisa para ajudar os meus, né? Uhum. Normalmente a gente pensa assim, né? Algo mais próximo da gente, para sair dessa loucura que virou, né? Os eletroeletrônicos virou uma loucura.
Tem
as famílias pedindo, pelo amor de Deus, para um pouco de usar o celular, né? Porque ficou um negócio meio já híbrido. E aí você faz o negócio assim, ainda sem interfica. Óbvio que, quem sabe, daqui um pouquinho, né, pode brincar. Mas por que você pensou também, de repente, oferecer para outras pessoas essa possibilidade? Porque podia ter sido só um hobby, não precisava circular no teu tempo livre, tu poderia ter outras abordagens, isso que eu quero dizer, né?
Essa é até uma pergunta que eu não sei te responder muito corretamente.
Veio do instinto.
Meio que veio do instinto, assim, alguma coisa que teve esse projeto da bicicleta, que foi o primeiro, e daí começou a ir para frente. Eu sempre... Eu gostei, assim, de meio que brincar, assim, e fazer os produtos, então não tem, assim, um ponto,
era uma necessidade
assim,
tua mesmo.
Isso, também daí teve alguns pontos nas fases, assim, digamos, de desenvolvimento da Kinda, que teve uma época que eu fiquei desempregado, e daí era logo no final da faculdade. Então, meu tempo, eu começava a descer na fábrica, fazer os brinquedos e comecei aprimorando, vendo projetos e indo atrás, no caso. Então, surgiu um pouco uma necessidade também para eu fazer esses brinquedinhos, assim.
Tu sabes, olha só que loucura, não te falei naquele dia, mas na hora que eu vi os teus brinquedos, que é sensacional, além do colorido, além da funcionalidade, além da dinâmica, né, de ter que mexer no negócio, você tem que interagir com o brinquedo. Eu lembrei na hora da fábrica do Gepeto, do Pinóquio. Alguém já tinha te dito isso?
Não, não, mas eu, até uma coisa que já dá para fazer um link é que eu, nas exposições que eu faço, ou talvez uma possível loja futura que eu tenho, enfim, é criar, eu vi um boneco do Pinóquio, que é, tem uma loja na Itália, que eles deixam para as pessoas fotografarem, e é de madeira, tamanho real, eu achei interessante.
Olha que sensacional, né?
Eu achei bem bacana, uma hora eu vou fazer isso aí, não se sabe quando, mas...
Projeto, né?
É, projeto.
Mais um projeto. Eu queria que você mostrasse um pouquinho, tem muita gente interagindo aqui na live, viu? Pelo teu lado esquerdo, Leonardo, se tu levantasse um pouquinho pra gente saber o que que é, pra tu mostrar agora um pouquinho, já que a gente tem o recurso da câmera.
Sim.
Enquanto eu te preparo, eu vou atualizar aqui. A Helenara Betiolo está acompanhando, obrigada. O Otávio Frisso, parabéns, excelente iniciativa desse rapaz, grande talento da comunidade caxiense, manda um alô para ti. O Thiago Alberti também, um monte de palmas. O professor Pablo Carlotto, que nas redes sociais ele fica com o pseudônimo de Clean Carlotto, parabéns pela iniciativa, diz ele aqui pela live também.
Eu agradeço aí a todos aí também. Teve uma participação dos meus amigos aí, agradeço.
Boa, isso aí, a gente tem amigos, né? Mostra então pra gente, o que, que é isso aí?
No caso, isso aqui é uma torre de Hanoi, que o objetivo, no caso dela, é jogar passar todos os discos por um outro pino, só que um disco maior não pode ficar em cima de um menor. Esse é um jogo que parece meio que, digamos, eu digo que inofensivo, mas é um brinquedo que até é utilizado em estudos de matemática das universidades, por causa que...
Lógica, né?
É, lógica e possibilidades também, né? Uhum. Por causa que quanto maior o número de discos que tem na Torre de Hanoi, mais as possibilidades de troca de lado, enfim, né?
Uhum.
Daí aqui a gente também tem os peões.
E pra que faixa etária é o disco de Hanoi? Eu gostei bastante disso aqui, porque pra mim a lógica já tem que passar todos por um lado, pra depois passar por terceiro pino,
isso,
daí vai funcionar, vai
isso,
reproduzir.
É isso mesmo.
É isso?
No caso, esse brinquedo, eu digo que pode começar a usar ali pelos 2, 3 anos, mas o objetivo dele é um pouquinho mais além. Eu creio que ali pelos 6 anos, mais ou menos. Mas, tipo, para início, digamos assim, quando a criança é pequena, ela vai brincar com os discos por causa de ser colorido. Vai ser aquela coisa tátil, vai montar um outro brinquedo. A sua imaginação vai funcionar. Depois, se joga o jogo normal.
Bacana.
Que é bem... Que daí é um pouco mais de raciocínio lógico mesmo.
Entendi. Vamos mais aí.
No caso aqui, os clássicos peões. Também isso aqui traz nostalgia muito.
Pra mim já gerou uma nostalgia.
Isso,
gostei muito.
Gera nostalgia. Esse aqui é um aviãozinho clássico. Não tem muito o que, digamos, falar. Mas é um aviãozinho pra criança brincar. Esse aqui é um brinquedo aí que eu fiz há um pouco tempo atrás. Se forem ver, parece que é uma borboleta que tem.
Uhum.
Mas... juntando os pontos, dá para se formar várias figuras geométricas. Não só geométricas, mas figuras mesmo, como aviões, bandeiras, casa, um touro.
A lógica é juntar as cores para que elas formem os objetos.
Isso,
né?
Isso mesmo. É. Uhum. No caso, daí o brinquedo vai junto com cartõezinhos, que para a criança ver, tem que linkar esse ponto com esse outro ponto. Com 3 pontos, eu preciso linkar...
Bem matemático também, né?
Não chega a ser matemático, mas pode ser também um pouco matemático, mas enfim, é de ver assim, criar as formas, ver as formas de objetos em si, do nosso dia a dia, né?
Certo.
Até aqui no caso, uma coisa, um brinquedo mais motor, para criança, é um labirinto no caso, né?
Muito legal.
Que é para a criança passar aqui por todos os... percorrer o caminho e não derrubar dentro a bolinha. Daí depois, isso aqui é um pouquinho mais para crianças mais pequenas, que seria, digamos, a contagem de torres, né, de 1 a 5. Elas são bem coloridas e a criança, quando é pequena, ela gosta de tocar tudo, né? Então, ela precisa disso aí, então, para...
Sim, as habilidades motoras,
isso,
né?
Isso, é. Também a questão de lógica também entra um pouco aqui, por causa que da questão de número, já aprende alguma outra coisa, digamos, do ensino, digamos assim.
Legal, eu gostei muito disso. E a faixa etária é essa aí, ou cada brinquedo tem uma faixa etária?
Todo brinquedo, teoricamente, existe a sua faixa etária, mas eu não tenho, assim, uma coisa de cabeça, bem por causa que não é minha especialidade. Eu preciso melhorar isso, com certeza, é um ponto que eu tenho que melhorar, porque eu não tenho muito conhecimento, que eu não sou pedagogo, não tenho nada nessa área de formação, então até essa é uma coisa que eu que tem que ser melhorada.
Mas tu sabe muita coisa, que é saber brincar.
É, também, né? É.
Quem não sabe brincar pode ser o melhor pedagogo do mundo, não. Sim, vai conseguir entender a lógica do brinquedo. Sim, né? Porque uma coisa é fazer com a prática, com o olhar de quem brinca, e o outro olhar é o olhar apenas do que se aprende com. E por vezes fica chato demais, né?
É, isso aí. É. Como que é? Esses brinquedos aqui eu também... Hoje, que nem você tinha comentado anteriormente, brinquedos eletrônicos, isso aí, tudo já vem meio que pronto para a criança, só seguir um ritmo, digamos, só uma linha e vai fazer aquilo ali, no caso, né? Eu venho, meio que trago essa proposta para a criança desenvolver, criar imaginação a partir do que ela tem, ela tem que desenvolver alguma coisa, né? Da sua criação. Até um tempo atrás me lembrei aquela coisa, tipo, pega uma criança, quando, digamos, ganha um brinquedo grande, e daí tem uma caixa. Às vezes a criança brinca mais com a caixa de papelão do que com o próprio brinquedo. Verdade. Por causa que a imaginação dela tá trabalhando, né? Ela criando o castelo dela, ou a barraca onde ela está, alguma coisa desse gênero, né?
Então, verdade. A imaginação voa. Leonardo, eu estava aqui me lembrando também de um outro viés que a gente acabou não falando, mas ele é tão importante quanto. Você mencionou da tua memória afetiva da tua infância, né? Com a questão da oficina do avô, dos cheiros, do pó, de tudo que te lembrava, e que isso acabou te motivando a fazer algo na vida também, criando aí a questão da Kinda, né? E eu fiquei me dando conta que, por exemplo, esse mundo muito eletrônico, a gente acaba não podendo decorar o quarto. Coisas que... ninguém vai brincar com um brinquedo só ano
com
inteiro.
Com certeza, não. É bem brinquedo... passageiro. É um curto período de espaço, com certeza.
E depois retoma, e às vezes guarda numa caixa e vão dar pra alguém. Aí a criança lembra de alguma coisa. Não dá ainda, volta, retoma. E assim sucessivamente, né? Então essa coisa também de ter objetos que sejam brinquedos que possam decorar o nosso ambiente, porque acaba formando uma memória,
sim,
né?
Sim, eu creio eu que sim. Eu acho que é como que é até uma... pensando, né, nesse ponto, digamos, o que tem recordação da infância é a brincadeira que tu fazia, ou o dia que tu se machucou, ou alguma coisa do gênero, né? Então, acho que isso aí, eu acho que também traz esse estímulo ali de uma imaginação que depois te remonta, né, no futuro. Mas é bem interessante. E uma outra coisa, que daí eu creio eu que no celular tu não tem essa possibilidade, ou equipamentos muito eletrônicos, né, que nós somos viciados, né, então é interessante que a gente não tem aquela imaginação, o momento foi um joguinho que eu baixei do aplicativo lá, não tem uma memória disso aí, né, então...
Sim, verdade.
É uma coisa assim que eu também mexe com esse lado, sim.
Sobre a questão agora da parceria de ter um trabalho com o pai, né? Eu queria pegar esse gancho também, Leonardo, não sei se tu te deu conta, mas muitas vezes também gerar a oportunidade de continuação ou do nome da família, ou de um projeto de família para alguém que está na maturidade, talvez nem precisasse, né, trabalhar mais.
Sim.
Mas poder manter essa pessoa ativa, além de ser um prazer para o filho, suponho, né?
Sim.
Acaba também gerando... um jeito de honrar pai e mãe também, né?
Também é, como que é? Isso aí foi uma coisa que foi aliada, digamos, junto isso, que a gente, digamos, eu e meu pai estamos bem, então a gente gosta, tipo, de fazer coisas juntos também. Então isso aí auxilia também, não que a mãe não, a mãe também auxilia bastante, só que ainda mais na parte de acabamento, digamos, do brinquedo.
Ah, ela também
vai, é uma empresa meio que familiar, a gente tenta mexer com todo mundo ali, né?
Legal.
Então, mas a gente... a gente faz o auxílio de todo mundo, vai se auxiliando e perpetuando. Alguns falam isso, que tá perpetuando, não é perpetuando, mas indo para frente com o nome da empresa e tal, ou trazendo o foco da empresa do meu avô, no caso. Olha, não foi o objetivo, mas tá aí.
Acabou sendo.
Acabou acontecendo, né?
É que foi natural, né? Não foi isso, planejado, mas foi natural,
não,
né?
Não, é que desde pequeno, tinha que construir skate. Vamos lá na fábrica fazer o shape do skate. Vamos fazer um carro de foguete. Vamos lá fazer na fábrica. Então, a gente sempre tentou, sempre utilizou esse meio, assim.
Que infância sensacional que você teve aí, Leonardo. Então privilegiado, criando, né? E sobre essa questão agora do que vocês falam, eu sou muito curiosa, me perdoe se eu estou entrando muito nas intimidades de vocês, mas eu suponho que quando a gente faz brinquedo, a gente não faz só brinquedo, a gente cria magia, a gente cria animação, tudo está no processo de criação, né? Porque se não for divertido fazer, não tem sentido fazer. Então, o que rola quando vocês estão fazendo e em que horários, por exemplo, tu, o pai ou você se unem para fazer os projetos da Kinda?
A maioria do do tempo que a gente faz é nos finais de semana. Daí meio que reservo um dia sábado de tarde ou sábado pela manhã, alguma coisa assim. E se tem algumas mais encomendas, assim, a gente vai no final do dia mesmo. Então vira uma correria também, querendo ou não, mas é uma coisa que se dá prazer. Então gosta, então a gente vai tocando, assim. Mas,
e vocês conversam ou fica mais caladinho enquanto estão trabalhando?
A gente conversa. Conversa, mas também é como que é, cada um... Existe um pouco de teimosia, né? Então, cada um quer fazer de um jeito, daí, às vezes, não fecha, mas vai. Mas, no final das contas, vai.
Os desafios de trabalhar em família, né? Não é só alegria, isso. Só louros, né? Pra quem quiser conhecer ou ter acesso aos brinquedos, hoje vocês não têm ponto físico, é pelo Instagram a venda, né?
Isso, esse é um trabalho que temos que melhorar bastante também, outro ponto, nessas mídias sociais, mas a gente tem o Kinda Brinquedos, tanto no Facebook quanto no Instagram. Kinda é KYNDA, Brinquedos. E também agora a gente estamos com o site. Daí é mais contato meio que direto, digamos assim, é kinda.com.br também. Estamos tentando melhorar essa parte aí, mas está todos os nossos brinquedos ali. Não todos, mas grande parte deles estão nesses canais aí pra ver.
Bem bacana, achei sensacional e fica como dica pra presente agora no final de ano. Eu sei que você tá circulando em algumas feiras, tem mais alguma que estará presente?
Não, por momento não, mas não. Qualquer coisa a gente pode me contatar.
Qual que é o teu WhatsApp?
É 54 99932 2478.
Bacana.
Isso, daí passo também como que a gente faz projetos meio que, digamos, especiais, assim, se tem um desenvolvimento de um brinquedo que não... Às vezes não se acha, né? Às vezes tem uma... Que nem tu comentou antes, tem uma memória de alguma coisa e não acha o brinquedo. Gostaria de reproduzir. É, a gente... Fora nossos brinquedinhos que nós temos, digamos, de linha, digamos assim.
Eu achei sensacional. Pensa que legal, gente, dar um presente que sai dessa lógica, né? É, da correria. A gente quer que as crianças sejam mais calmas, a gente fica empurrando um monte de coisas eletrônicas pra eles. Sim. Muito cedo, né? Muito cedo.
Eu digo assim, que invariavelmente o celular ou a tecnologia nunca... Não vai, vai sempre andar com a criança, ou vai aparecer uma hora, não é uma coisa que, às vezes, empurrar, não sei, ou para, digamos, não ter tanto trabalho, entre aspas, com a criança. Acho que isso aí, vamos primeiro se divertir, ralar o joelho, que nem eu falo, e depois a gente vai, a tecnologia vai chegar, né?
Legal. Acho. A turma dos amigos continua aqui no WhatsApp. Na live do Facebook. Adorei.
Mandar um alô, um abraço aí pro pessoal, então, aí.
Amigos do Léo estão se movimentando aqui. Simone Martini. Dali, Léo! Parabéns pelo teu trabalho. O Armando Adami Zaro, da família, né?
Dando todo mundo.
Brinquedos lúdicos e sensacionais. Parabéns pelo trabalho. Vida longa, o Kinda Brinquedos. Achei muito bacana também, porque isso também forma um dar-se conta de que a gente está no caminho certo, né?
Não, com certeza, isso aí é legal quando, digamos, tem até quando, digamos, eu não te conhecia, você não conhecia o meu trabalho também, tu vê alguma pessoa, pelo menos, conversa, bacana isso aí, achei legal o teu projeto, então, e vamos também fazendo vendas também.
Eu achei sensacional.
Então, tudo vai auxiliando, então vai reforçando, digamos,
o caminho. É o boca a boca, né?
Isso aí, boca a boca. Também os como que é, parentes, amigos também dando força, isso também é legal, por causa que tudo tem que ter, tu tem que ter força de algum lado, digamos assim, né?
Isso aí.
Mesmo que psicológico, isso aí é interessante.
Leonardo, parabéns pelo teu trabalho. Certo, um abraço, valeu. Ao teu pai, a mãe, o pessoal da família, viu, que te ajuda nisso. Vida longa.
Ah, certo. Muito obrigado aí pelo convite. E estamos aí. Acessem nossas redes ali.
Kinda Brinquedos.
Kinda Brinquedos.
Tanto no site, no Facebook ou no Instagram, inclusive para vendas, agora as compras de final de ano, né?
Com certeza.
Obrigada pela tua presença.
Eu que agradeço.
A gente vai encerrando aqui a entrevista com o Leonardo Adami, ele que é a pessoa que criou, idealizou e é a pessoa também que bota a mão na massa, literalmente na madeira, no caso, né? Para fazer os brinquedos do Kinda Brinquedos. A gente encerra aqui essa live no Facebook. Para você que nos acompanhou, saiba, né, que ela não se esgota aqui, né? Ela fica armazenada na biblioteca de vídeos do Facebook, então se fez sentido para você, pode multiplicar entre as pessoas que você gosta, as pessoas que você quer bem. Na reta final do programa de hoje, quase acabando, Johnny B. Goode. A gente vai agradecendo as pessoas que participaram conosco nas mais variadas formas de acesso, né? Muito obrigada. Um abraço ao Álvaro dos Reis, que diz que para ele, em uma palavra, o ano de 2019 foi maravilhoso e foi de aprendizado, paz e bem, do Álvaro dos Reis. O Luiz da Cas, que sempre manda lembranças para as pessoas que aniversariam hoje. A Elisa Freitas, né? Tá de aniversário. Um abraço do amigo Luiz da Cas, transmitido. A Damiana Pavando, Esplanada, diz que para mim, né, no caso para ela, o ano de 2019 foi de perseverança. Desisti jamais, sempre aprendendo, tirando boas lições de tudo, paz e bem para todos nós. Então, para Damiana, o ano foi de perseverança, persistência. O Hugo, de São Paulo, mandou aqui para a gente também, obrigada pela sua presença, diz que o ano dele foi de celebração. Parabéns, bacana mesmo. O Paulinho do Vinhedos diz: oi, gente, bom dia. A palavra para ele foi felicidade e espera que em 2020 as pessoas sejam ainda mais fraternas, mais humanas, mais solidárias. Um forte abraço. Que coisa boa, gente. Obrigada pela companhia, pela audiência. Vem chegando as notícias da hora na bela voz do Marlon Leonardelli.
Atenção, emissoras da tua rádio. Em 5 segundos, formação de rede.